Senhor Presidente, senhores deputados, o projeto de lei de iniciativa liberal que hoje aqui discutimos tem como objetivo eliminar a exigência legal do recurso à ação especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira prevista no Código de Processo Civil, quando estiverem em causa decisões administrativas sobre direitos privados adotadas em Estados não abrangidos pela Convenção da Haia de 1970 ou pelo Regulamento de Bruxelas II. Os autores de iniciativa exemplificam com as diferentes interpretações dos tribunais portugueses quanto à produção de efeitos no caso do divórcio ou união estável estabelecida no Brasil. Sobre este caso existe jurisprudência que sustenta a necessidade de as decisões administrativas estrangeiras sobre direitos privados carecerem de revisão para produzirem efeitos em Portugal. Outra corrente jurisprudencial defende que tais decisões não são passíveis de revisão e confirmação em Portugal. A finalidade que os proponentes pretendem alcançar com esta iniciativa é concretizada através do aditamento de um artigo ao Código de Processo Civil, estabelecendo que a necessidade de revisão não se aplica às decisões das autoridades administrativas estrangeiras sobre direitos privados. Perante esta incerteza jurídica quanto à interpretação do artigo 978 do Código de Processo Civil, os proponentes entendem ser necessário elaborar uma norma interpretativa. Propõem para isso consagrar uma solução de direito que elimine a exigência legal do recurso à ação especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira prevista no referido artigo. Já o projeto de lei do LIVRE visa a proteção das pessoas que casam com outras do mesmo sexo, de acordo com a lei portuguesa, mas que depois não se podem divorciar no país onde residem porque o mesmo não reconhece o casamento igualitário. Relativamente ao projeto de lei de iniciativa liberal, o Conselho Superior da Magistratura diz que a solução jurídica mais adequada para o problema identificado pelo legislador passaria pela celebração de convenção bilateral com o Brasil. Parece-nos que a situação dos cidadãos do Brasil é a preocupação principal do projeto de lei de iniciativa liberal, tendo em vista a supressão do exequatur nas decisões que as partes outrograndes entendessem dever vigorar no ordenamento jurídico da contraparte sem a precedência de verificação de quaisquer requisitos. Esta solução referida em último lugar parece-nos a única possível e é certamente preferível à proposta pela iniciativa liberal de introdução de uma nova norma no Código de Processo Civil, que alegadamente é uma norma interpretativa, mas cujo caráter inovatório é indisfarçável. Aliás, aquilo que a jurisprudência citada pela iniciativa liberal permite perceber é que uma solução como esta facilitará ainda mais a concessão de nacionalidade portuguesa a cidadãos estrangeiros, nomeadamente brasileiros, pois deixa de estar sujeito ao limite do que pode ser pedido numa ação de revisão. Quanto ao projeto de lei do LIVRE, não temos a noção da premissa e da solução aqui proposta. Conhecemos o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo realizadas em 2021, 549, de acordo com a exposição de motivos do projeto de lei, mas nada sabemos sobre o número de divórcios desse mesmo ano, nem nos anos anteriores. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Temos aqui dois projetos, ambos relativos ao Código de Processo Civil, mas na verdade são diferentes no seu conteúdo. Quanto ao projeto da Iniciativa Liberal, que visa aditar ao Código de Processo Civil um novo artigo 978-A, no sentido de excluir de confirmação e revisão por tribunais portugueses as decisões administrativas estrangeiras sobre direitos privados, invocando que isto coloca entraves burocráticos, que não são burocráticos, porque são judiciais, à livre circulação. Os objetivos até podem ser, enfim, podem ser louváveis e não pomos isso em causa, mas de facto o projeto de lei padece de numerosas incorreções, faltas de rigor e até problemas de natureza substantiva e formal. Em primeiro lugar, ao pura e simplesmente eliminar a revisão e a confirmação, deixa-se dizer que procedimento, se há algum, ficariam sujeitos estas decisões administrativas para vigorar no ordenamento jurídico português, tendo em conta que poderíamos estar a falar de decisões administrativas que punham em causa a ordem pública e valores fundamentais do Estado português. algum tipo de procedimento teria que haver. Por outro lado, e como já foi aqui também referido e consta do parecer do Conselho Superior da Magistratura, estaríamos a fazer algo um pouco incoerente do ponto de vista axiológico até do ordenamento jurídico, que é, mantínhamos uma necessidade de revisão e confirmação para sentenças estrangeiras e para, permitam-me dizer assim, meras decisões administrativas, não exigiríamos qualquer tipo de confirmação para vigorar no nosso ordenamento jurídico, o que constitui um problema exatamente ao nível dos valores a salvaguardar. Por outro lado, também é referido na exposição de motivos que o que está aqui em causa tem em grande parte a ver com decisões administrativas relativamente às uniões estáveis do Brasil. É verdade que a senhora deputada Patrícia Silvares referiu que não é só o caso do Brasil, mas na verdade é isto que consta da exposição de motivos. Ora, quanto a isto, existe um acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que relativamente às questões do Brasil já resolve, dizendo que as escrituras públicas de união estável não estão sujeitas a brasileiras, não estão sujeitas a esta revisão. E, portanto, aquilo que aqui, além do mais, uma breve nota de natureza ainda mais técnica, se isto não fosse já tudo técnico, que é, isto não é de facto uma norma interpretativa, cuja natureza tem, além do mais por efeito, uma retroação, que neste caso nem sei como é que seria passível de aplicação. E, portanto, eu diria que este projeto é um projeto que se afigura relativamente ao Brasil desnecessário, que é inconveniente nestas suas consequências. Quanto ao projeto do LIVRE, o projeto 499, visa parte de um problema que eu não acho que não exista. Eu acho que o problema existe, que é o problema de pessoas que, sendo cidadãos estrangeiros, casaram em Portugal, por exemplo, pessoas do mesmo sexo e que, no sítio onde vivem habitualmente, não podem dissolver o seu casamento pela simples razão que o casamento não é sequer reconhecido. É verdade que, e portanto, nós consideramos que há, de facto, aqui um problema e um problema que é preciso ser resolvido para resolver a situação destas pessoas. E nem se diga que se o casamento não é reconhecido também não faz mal, porque as pessoas que têm direito a casar devem ter também direito a dissolver esse casamento. Se, de facto, a solução deve passar por uma alteração a uma norma de direito de competência interna dos tribunais, o 72, penso que não. Que se calhar a melhor solução, aliás na linha de um parecer muito recentemente recebido, já hoje, do Conselho Superior da Magistratura, seria eventualmente mexer na norma da competência internacional, na norma do artigo 62 do Código de Processo Civil. É verdade que o Código de Processo Civil comportará, eventualmente, uma interpretação que resulta da articulação de vários preceitos, que se todos interpretados em articulação e no mesmo sentido, poderia resolver esta situação. Não tenho, contudo, essa interpretação como linear e nem sequer me parece que seja feita por todos os tribunais. E é por isso que o problema existe e é por isso que achamos que ele deve ser resolvido, eventualmente, noutro preceito, mas já foi aqui manifestado pelo deputado, pelo senhor deputado Rui Tavares, que haveria abertura para esse trabalho. Parece-nos que o problema existe, deve ser resolvido e a solução técnica encontrar-se-á. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Há dois diplomas em debate e, para início de conversa, gostava de dizer que nós acompanhamos genericamente as ambições dos dois projetos de lei. Mas dizer isto é diferente de dizer que acompanhamos as soluções jurídicas que ambos os projetos de lei apresentam neste contexto. E vou por partes para poder ter uma intervenção mais pormenorizada em cada um deles. A iniciativa liberal pretende resolver um problema que, apesar de tendo sido apresentado hoje de forma mais alargada do que apenas para os cidadãos brasileiros que em Portugal pretendem reconhecer o seu divórcio, ele, na prática, dos casos que nós temos conhecimento, aplica-se a esse universo de pessoas. E, admitindo que é justa a reivindicação, porque deveria existir uma equiparação no reconhecimento entre aquilo que existe no Estado brasileiro e o que existe na República Portuguesa, é notoriamente diferente dizermos dessa conclusão que agora devemos aplicar para a interpretação dos tribunais em Portugal todas e quaisquer decisões administrativas e fazer isso de forma automática. Porque a confiança que, por exemplo, nós temos e o conhecimento que temos no ordenamento jurídico brasileiro é diferente daquele que temos sobre muitos outros ordenamentos jurídicos por todo o mundo fora. E desse ponto de vista, esta proposta, nestes termos, poderia acautelar a resposta individual dos cidadãos brasileiros que em Portugal querem ver reconhecido o seu divórcio, não abre uma caixa de Pandora de situações às quais nós não conseguimos responder. Por esse ponto de vista, estamos disponíveis para, na especialidade, poder chegar a uma solução jurídica, sendo que, já foi aqui dito também anteriormente, o que faria sentido era que, no âmbito de um acordo bilateral entre o Estado português e o Estado brasileiro, chegasse a uma solução para esta realidade, sendo que nós não duvidamos da decisão do lado brasileiro, isto é, que é válido e é reconhecido como tal que um divórcio, por mútuo custo de conhecimento, pode ser decidido por uma escritura pública. Por esse ponto de vista, falta-nos a nós agora é o reconhecimento formal do lado cá em território nacional. No que toca especificamente à iniciativa do LIVRE, já foi aqui indicado diversos problemas. De facto, a forma como tenta arranjar uma solução para as famílias arco-íris e os direitos LGBT no que toca ao direito ao divórcio, que sim, e concordo em absoluto com a deputada Alessandra Leitão, também é um direito que deve e pode ser exercido mediante a vontade das pessoas, não se pode ser negado. Está na Carta de Direitos Europeus e em todo o ordenamento jurídico europeu também a defesa desta reivindicação. É nosso entendimento, mas também já foi dito anteriormente, que há uma interpretação do nosso Código de Processo Civil que poderia levar a esta conclusão, mas a realidade que nós temos é diferente. É que há tribunais que têm essa interpretação e há tribunais que não têm essa interpretação. E por isso, podemos chegar a uma solução jurídica para garantir que a interpretação é unívoca e que o direito ao divórcio é reconhecido da mesma forma como é reconhecido o direito ao casamento para cidadãos estrangeiros em Portugal. Queria, e realçando aquilo e terminando com esta frase, Sra. Presidente, queria era realçar que, como foi dito, as regras de competência interna não parecem aplicar-se neste contexto.
O Estado tem que concluir.
Termino com a frase, faria sentido era aplicar no artigo das regras de competência internacional, mas esse é o debate que em especialidade também temos disponibilidade para ter. Muito obrigado.
Muito obrigada. Concluímos o período de debate, passamos ao período de encerramento. Para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Apenas uma semana após a submissão deste projeto de lei, o Supremo Tribunal de Justiça proferiu um acórdão uniformizador de jurisprudência, no sentido que as decisões provenientes do Brasil, relativas à União de Facto, não necessitam, para serem reconhecidas em Portugal, de uma ação judicial de revisão e confirmação. Esclarecendo a primeira dúvida levantada pela senhora deputada Alma Rivera, relativamente à dispensa do processo de decisões proferidas, nós, no nosso projeto de lei, é precisamente isto que defende o Supremo Tribunal de Justiça, mas também o Tribunal da Relação do Porto, que pretendemos acautelar. O Supremo Tribunal de Justiça entende que a escritura pública declaratória de união estável não é suscetível de revisão e confirmação pelos tribunais portugueses nos termos do artigo 978 e seguintes do Código de Processo Civil. E o nosso projeto está precisamente alinhado com este entendimento porque retira do âmbito deste artigo que referi as escrituras públicas relativas ao reconhecimento da União Estável. E é este reconhecimento da produção de efeitos que decorre diretamente desta constatação. Se a escritura pública da União Estável não está suscetível de uma revisão e confirmação pelos tribunais, a produção de seus efeitos terá de ser salvaguardada e assegurada de uma forma segura, que é através da lei, sob pena dos seus titulares não poderem ver os seus conhecimentos, os seus direitos reconhecidos. E esta lei é precisamente o artigo 6º do Código do Registro Civil. Dizer também que este projeto não se aplica a sentenças de tribunais, aplica-se a decisões administrativas e é preciso ter isto em mente.